Divórcio com filhos e bens. O que fazer nesses casos? Como proceder? Devo fazer um acordo? Esse acordo deve ser por escrito, levado à justiça? Se você tem essa e outras dúvidas, fica aqui comigo até o final desse vídeo para você entender tudo sobre esse tema logo depois da vinheta. Fala, meu caro Beni, fala, minha cara Beni. Estava com saudades de vocês e hoje eu vim aqui para falar desse tema porque muitas pessoas nos pedem, comentam nos artigos lá do nosso blog, mandam mensagens no nosso Instagram perguntando sobre as questões de direito de família, reclamam que nós estamos falando pouco sobre os artigos, as questões realmente que envolvem o direito de família. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre esse assunto por aqui. O divórcio amigável, em primeiro lugar, é algo que realmente eu recomendo que seja feito na maior parte dos casos, tá? A não ser, obviamente, quando há algum tipo de litígio ou quando o casal, por algum motivo, discorda veementemente de alguma questão. Aí realmente não tem jeito. Mas na maioria das ações, na maioria das questões, nós indicamos que seja feito um divórcio amigável, principalmente quando esse divórcio ele tem filhos pequenos e bens a partilhar. E eu vou explicar hoje aqui o porquê, como proceder, inclusive quais são as vantagens de você fazer um divórcio amigável do que um litígio quando você tem filhos e tem bens a partilhar. Como você sabe, o divórcio, ele, os artigos relacionados ao divórcio, eles estão lá no CPC, nos artigos 731 a 735, tá? E um dos motivos, o primeiro motivo o qual a gente recomenda que seja feito um divórcio amigável com bens e filhos, com bens a partilhar e filhos, é a economia, né? Primeiro, na verdade, primeiro de tudo é a tranquilidade. Quando você resolve, consegue resolver as questões com o seu cônjuge sem ter ali um embate, sem ter ali uma briga, algo que vai mexer no seu emocional, que vai mexer também muitas vezes no emocional dos filhos, nós recomendamos, obviamente, essa opção que é muito mais tranquila. Quem trabalha com direito de família sabe que as questões envoltas no direito de família, elas são muito delicadas e frágeis emocionalmente. Ambas as partes, elas ficam mais sensíveis às questões que envolvem o direito de família. Por isso, a gente recomenda, sempre que seja feito, sempre que possível, um divórcio com filhos e bens a partilhar, seja feito de forma amigável. O segundo ponto, obviamente, nós precisamos falar sobre isso, é economia, tá? Olha, primeiro fator de economia, curta esse vídeo se você está gostando desse tema, se está fazendo sentido para você, deixa sua curtida aqui embaixo e também se inscreve no canal para você receber mais vídeos aqui, porque nós não falamos só de direito de família, falamos de vários outros temas, várias questões de direito que eu tenho certeza que vão influenciar e vão trazer benefício aí para sua vida você saber sobre essas questões que muito pouca gente divulga, né? Então vamos lá. Economia é o primeiro ponto, tá? É o segundo ponto, na verdade. Economia. Primeiro de tudo, se a gente for analisar a questão como num contexto, num espectro total mesmo, o primeiro ponto é a economia em relação à contratação de um único escritório de advocacia. Ou seja, somente um escritório vai poder cuidar das questões relacionadas ao divórcio. Mas, doutor, eu quero resolver as questões do divórcio, mas a minha esposa ela tem dúvidas. Ora, aqui no escritório, por exemplo, funciona muito bem dessa forma. Quando é o homem que nos procura, nós franqueamos aqui, depois, obviamente, da contratação, nós franqueamos a possibilidade da esposa ser atendida sozinha, em separado do esposo, para colocar para fora, falar ali as suas dúvidas, as suas questões, o que que ela entende como correto, se ela concorda com o que está sendo proposto, inclusive para ela propor alguma alteração caso assim ela deseje. Porque a nossa função aqui como advogados é, principalmente na área de direito de família, é trazer uma mediação. É demonstrar para o cliente que a nossa preocupação é com que aquela situação ali da vida dele, que aquele momento tão difícil que é uma separação, principalmente quando você tem filhos, quando você tem bens a partilhar, que isso pode em algum momento criar algum tipo de atrito, é trazer ali a solução e trazer ali o remédio realmente para que tudo ali seja resolvido e ambas as partes elas possam prosseguir. Cada um, obviamente, com a sua vida, tá? Então, além da economia, né, além da tranquilidade, da paz de poder resolver o litígio todo ele de forma amigável, né, o segundo ponto aí é a economia. Mas essa economia, além dos honorários advocatícios, em que vão, que são honorários advocatícios, normalmente os advogados eles cobram honorários reduzidos em comparação até a própria tabela da OAB, ela tem essa indicação. Quando é um divórcio litigioso, o valor é muito maior, tá? O valor dos honorários é muito maior. Os advogados também eles tendem no divórcio amigável a reduzir o valor para poder representar as partes. Então, além disso, além de utilizar só um advogado, o valor dos honorários já vai ser menor. Por se tratar de um divórcio amigável, tá? Ah, doutor, mas tem a questão dos bens? Ah, mas tem a questão dos filhos? Bom, tudo isso daí precisa ser conversado com um profissional que vai auxiliar você. Nós aqui no escritório já trabalhamos com isso já há mais de 15 anos, então eu posso dizer que uma boa conversa com o advogado com certeza vai lhe apresentar uma proposta que seja justa para o seu caso. Além, falando ainda do tópico economia no divórcio amigável com filhos e bens, a gente tem um outro fator de economia além, obviamente, desse valor que a gente está falando dos honorários. As custas judiciais, por se tratar de um único processo, sim. Você vai resolver todas as questões, doutor. Mas nós vamos resolver tudo: pensão alimentícia, guarda, regulamentação de convivência, partilha dos bens em uma única ação? Sim, tudo vai ser resolvido em apenas uma única ação. Então, isso traz também uma economia, porque qualquer advogado que for fazer, tiver que atuar em um litígio, ele vai precisar arcar com os custos, né? Ele vai precisar cobrar, né? Quem vai arcar com os custos é você, o cliente. Ele vai precisar cobrar pela atuação nesses processos em separado. Um valor para, vamos lá, um valor para regulamentação de convivência, um valor para guarda, um valor para partilha, um valor para o divórcio. Então a gente consegue reunir todas essas questões em uma única ação. Então ainda assim, assim é uma economia muito grande quando é um divórcio amigável e quando é apenas um advogado representando ambas as partes, tá? Mas ainda tem mais uma economia. Qual, doutor? Se você já estava achando bom até aqui, a gente se a gente conseguiu entregar para você uma boa notícia, se você está feliz com isso até aqui, você vai ficar mais feliz ainda agora. Por quê? Porque além dessas economias de redução do número de ações, utilização de um único advogado, você vai ter economia também nas custas judiciais. Por quê? Os bens a serem partilhados, quando você vai fazer uma ação de partilha de bens do divórcio, inclusive a gente tem um artigo no blog, eu vou deixar ele passando aqui em cima, para depois você dar uma olhada sobre esse tema. Você tem que pagar ali a custas judiciais, a taxa judiciária, ela vai ser sobre os bens a partilhar. No caso de um divórcio amigável, onde ele vai envolver todas essas outras questões, você tem essa benesse, esse benefício, onde você pode ter 5 milhões de patrimônio, que esse valor ele não vai ser utilizado para cálculo das custas judiciais. Custas judiciais é aquele valor que a gente paga lá para a justiça para poder dar entrada no processo, onde o cliente tem que pagar para dar entrada no processo. Obviamente, se for um cliente que não tenha gratuidade de justiça. Se você tiver gratuidade de justiça, aí você não realmente não vai pagar nada. Mas se você está fazendo um divórcio com filhos e bens a partilhar, é muito difícil que você tenha aí a gratuidade de justiça. Na realidade, eu já até te adianto em relação à gratuidade de justiça, que hoje o tribunal ele tem indeferido para quem tem renda a partir de R$ 3.500, o tribunal ele tem indeferido pedidos de gratuidade de justiça, tá? Ah, mas pode recorrer, doutor? Pô, bom, aí são outros 500, né? O tema do vídeo nem é esse. Vamos voltar aqui para o tema do vídeo, do que realmente ele é importante. Então, a gente falou sobre a paz, a gente falou sobre a tranquilidade, falamos sobre a economia, e eu quero falar com você o seguinte: bom, o que que você deve fazer para que isso aconteça, né? Acho que o primeiro passo é você procurar um advogado que seja especialista nesses casos de divórcio amigável, tá? Para que ele possa te auxiliar. Aí sim, esse é o primeiro passo, porque ele vai conseguir te orientar sobre a divisão dos bens, sobre a pensão alimentícia, sobre o que realmente ocorre na prática. Aqui no canal do YouTube a gente tem alguns vídeos sobre isso, mas no blog a gente tem bastante conteúdo sobre sobre divórcio amigável, divórcio online, divórcio extrajudicial, porque é algo que a gente faz bastante por aqui. Se você tiver alguma dúvida, inclusive, sobre esse tema, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo desse vídeo, que em breve a gente responderá, tá bom? Então, o que você tem que fazer? Primeiro, procura um advogado especialista, um escritório especialista para poder te auxiliar. Segundo, tenha uma conversa que seja uma conversa aberta, sincera com o seu cônjuge, né? Explicando ali a sua situação, o desejo de fazer tudo de forma amigável, resolver as questões para que cada um possa seguir com a sua vida, né? Define ali já a questão da guarda dos filhos, já define ali o que que vai ficar decidido entre os bens, né? Como que os bens eles vão ser divididos? Olha, isso eu adquiri antes do nosso casamento, isso faz parte, isso não faz, isso foi oriundo de uma herança, isso foi oriundo de doação, tem cláusula de incomunicabilidade. Então são muitas questões realmente para serem conversadas, tá? E aí, feito tudo isso, né? Todas essas questões, como que isso vai se operacionalizar? Como que ocorre essa homologação? Precisa ter uma homologação, o divórcio amigável com filhos e bens, para que ele possa ter validade, precisa ser feita uma ação judicial. E essa ação judicial é levada à justiça. O Ministério Público ele vai ter que se manifestar ali obrigatoriamente sobre aquilo que está sendo acordado. Então, nessa ação judicial, o Ministério Público ele vai dizer se concorda ou não com os termos ali que estão sendo expostos naquela ação. Então, quando você faz isso, quando a gente fala de divórcio amigável, nesse sentido, com filhos e bens, precisa ser homologado pela justiça. Ah, mas eu confio no meu cônjuge. Não importa, você pode confiar, ele pode se transformar num monge, ele pode ser o novo Dalai Lama, ele pode ser o novo Gandhi. Né? Não importa, né? Ele pode ser o um novo Papa, não importa. Você precisa regularizar, porque a gente sabe por experiência que as relações com o tempo elas vão se modificando, né? Novos fatos vão ocorrendo e pode ser que lá na frente todas essas questões que não foram homologadas pelo juiz, não foram apresentadas à justiça, elas gerem um problema para você, porque qualquer uma das partes vai poder pedir à justiça aquilo que entende como devido. Ah, mas eu fiz um acordo de boca. Acordo de boca, eu já te digo aqui que não vale nada. Além disso, os benefícios do divórcio amigável é que ele é menos traumático para as crianças, né? Vocês conseguem conversar, né? É menos custoso, é muito mais rápido. Um divórcio amigável nesse sentido, né? Uma ação dessa para fazer um divórcio amigável, ela vai ter uma duração, pelo menos aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, que são os tribunais onde nós atuamos com mais frequência, a gente pode falar que vai demorar, ó, de 3 a 6 meses para estar tudo resolvido. Então é muito rápido e é muito melhor para todos os envolvidos, tá? E é mais justo também, porque vocês conseguem ali entre vocês, sem a necessidade de alguém, de um terceiro intervir, né, a definição de um problema, de problemas que, se fossem levados à justiça, ficariam anos e anos e anos e anos, e nenhuma das duas partes tem a garantia de que, levando isso à justiça, todos os seus pedidos vão ser acatados, tudo que você deseja vai ser cumprido. Não é assim que funciona. Bom, você que ficou aqui comigo até o final, quero te agradecer e fazer um convite para você se inscrever no canal e, mais uma vez, curtir esse vídeo. Se você ficou até aqui, tem alguma dúvida, tem uma sugestão, alguma crítica, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de te responder no futuro. É isso, pessoal. Agradeço a sua audiência e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!